Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 677. Os animais trabalham? Essa pergunta, ela tem um aspecto muito curioso, né? E assim, aí a gente vê como Kardec é honesto e se mostra também. Porque é o seguinte, a pergunta de Kardec, né, poderia gerar um processo de algum esquilo, de alguma baleia, de algum golfinho, porque tem nela implícito uma coisa que pode ser considerado muito errado. Porque Kardec pergunta, e a pergunta dele dá a entender que os animais não trabalhariam. Quer dizer, vai que um sonhinho, um tatu-bola fica ofendido, né? Mas o interessante é o seguinte, que nesse ponto os espíritos discordam de Kardec, né? Então, o que é bonito aqui? Brincadeiras à parte. Que Kardec também revia as suas concepções a partir do diálogo com os espíritos, né? O Livro dos Espíritos não é um livro de as ideias do senhor Allan Kardec sendo confirmadas pelos espíritos superiores. É um diálogo verdadeiro. Então, num diálogo verdadeiro, algumas coisas que ele traz são confirmadas e desenvolvidas, outras coisas são confirmadas em partes e contestadas em parte, e outras coisas são reformuladas totalmente. Claro que isso acontece dentro do próprio método criado por Kardec, não é um espírito que chega. É um diálogo de Kardec com dezenas, às vezes centenas de espíritos. Ele resume esse diálogo, ele sintetiza e apresenta aqui para a gente no Livro dos Espíritos. Então, para quem está começando no Espiritismo, pode passar uma ideia errada que é assim: Kardec sentou, perguntou, o espírito respondeu, ele anotou ou alguém anotou e ele pegou e mandou publicou. Não, né? Essas perguntas que aqui estão foram feitas para vários espíritos através de diversos médiuns. Ora, ele não vai pegar essa pergunta e botar essa, aí uma resposta, aí outra parecida, outro dizendo quase a mesma coisa, não. Ele pega aquela resposta que representa melhor aquele conjunto de respostas e publica. Senão o Livro dos Espíritos seria chato, monótono e imenso, né? Porque se cada pergunta tivesse 10, 15, 20, 30 respostas parecidas, não nos ajudaria. Então vamos lá, vamos para a pergunta em que Kardec foi claramente corrigido. Olha aí. Por que a natureza se encarrega por si mesma de prover a todas as necessidades dos animais? Quer dizer, o que é que está por trás aqui? Né? Ah, os animais estão de boa. Quer dizer, a natureza vai lá e dá tudo para eles de graça. Por isso que eu disse que algum esquilinho podia ficar ofendido, porque os bichinhos trabalham. As formigas também trabalham. Mas a pergunta, né, assim, ó, a natureza provê, faz, né, dá de bandeja. Resposta dos espíritos. E olha como os espíritos corrigem sem entrar em polêmica. Início, primeira frase. Tudo trabalha da natureza. Tudo trabalha na natureza. Como quem diz, não pense que a vida dos bichinhos é tão moleza quanto você está pensando. E aí eles vão colocar uma coisa aqui que é legal, que é meio forte, né? Mas é diálogo de adulto, sem ofensa, mas a coisa sendo colocada como precisa ser. Olha a segunda frase, que coisa sensacional. Tudo trabalha na natureza. Como tu, olha que legal, como tu, como Vossa Excelência, os animais trabalham. Então ele já esclarece assim, olha, tudo trabalha, você trabalha, mas os animais também trabalham. Então, é uma concepção importante, né? É uma concepção importante. Como tu, os animais trabalham. Mas o trabalho deles, o trabalho dos animais, quer dizer, primeiro eles dizem, olha, tudo trabalha, inclusive você e os animais. Agora, existem trabalhos com características diferentes. Não é tudo a mesma coisa. O trabalho deles, dos animais, como a inteligência de que dispõe, quer dizer, eles já colocam outra coisa aqui, olha, os animais trabalham E os animais possuem sim inteligência. Isso aqui foi um tema polêmico aí no, nos últimos 200 anos, vamos colocar assim. Mas hoje, assim, é inquestionável, né? Há inteligência nos animais, ninguém discute mais isso, seriamente, em termos de pesquisa, de gente qualificada, tá certo? Basta ver os estudos da primatologia, o estudo dos primatas, por exemplo, mas o estudo geral do comportamento animal, né, evidencia de forma muito clara que há uma inteligência, que os animais possuem inteligência. Então, como tu os animais trabalham, mas o trabalho deles, como a inteligência de que dispõem, se limita ao cuidado da própria conservação. Então, o que eles estão dizendo é: os animais também trabalham, mas como a gente tem uma dificuldade de entender e às vezes a gente faz generalizações muito precipitadas, porque aí tem aquela leitura que diz assim: ah, os espíritos estão dizendo que os animais trabalham como Kardec, como seres humanos, então significa que eles trabalham igual a nós seres humanos, que a ação dele é muito parecida com a nossa. Então os espíritos já dizem: olha, eles trabalham, porém a ação deles é limitada à preservação do corpo, né? Se a gente quiser aqui usar uma compreensão dessa parte, da terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente pode dizer que os animais estão muito mais vinculados à lei de conservação do que os seres humanos, né? Porque o limite da ação deles está ali na conservação do próprio corpo, ou até da espécie, aí ampliando um pouquinho. Agora, vamos pular uma parte do texto, tá certo? Ou melhor, eu vou ler e não vou expandir tanto, porque é muito grande. Mas vamos lá. Qual é a diferença? Eis que porque entre eles, os animais, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre os homens tem uma dupla finalidade, quer dizer, o trabalho dos animais tem uma finalidade principal, conservação. O trabalho do ser humano tem uma dupla finalidade. Primeira, a conservação do corpo. Quer dizer, nesse ponto, o nosso trabalho, a nossa, né, as nossas ações, elas buscam também, igual aos animais, a preservação, a conservação do corpo. Porém, acontece uma outra coisa: o desenvolvimento da faculdade de pensar. Então, no caso dos animais, o trabalho tem por finalidade principal a preservação do corpo. No caso humano, ele tem como final, tem duas finalidades principais. Uma idêntica à preservação do corpo, a outra, o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade. Olha que interessante. Do ponto de vista espírita, você preservar a sua existência física é tão importante quanto você desenvolver o seu intelecto, você ampliar a sua capacidade de pensar. Interessante essa visão, né? Quer dizer, sobreviver é tão importante quanto desenvolver o pensamento. Ou desenvolver o pensamento é tão importante quanto sobreviver. Quer dizer, cuidar das coisas do corpo é tão importante quanto cuidar das coisas da mente. Olha, é um outro patamar que se coloca. Não é: ah, vou garantir minha condição física e depois, se der, eu desenvolvo um pouco do pensamento. Não. As duas coisas são, do ponto de vista espírita, igualmente importantes. E é interessante que eles fazem um outro comentário aqui. Eles dizem: o desenvolvimento da faculdade de pensar é uma necessidade, já comentamos, e eleva o ser humano acima de si mesmo. Olha que interessante, né? A espécie humana, ela tem essa característica, que além da luta, na busca do trabalho, do labor, do esforço pela preservação do corpo, a necessidade também nos leva a esforços imensos para desenvolver a capacidade de pensar. Quer dizer, quem estuda muito ou pouco sabe do esforço necessário para ampliar nossa capacidade de pensar, né? É proporcional, compara-se ao esforço físico, né? Toma tempo, atenção, mexe com as emoções. Quer dizer, é um esforço sincero, é um esforço verdadeiro. Só que esse esforço ele tem um efeito muito curioso. Porque o esforço do corpo é esforço de conservação, de manutenção. O desenvolvimento do pensamento é esforço de superação, de mudança, de transformação. Enquanto um mantém, o outro transcende. Enquanto um conserva, o outro desenvolve, transforma. Isso aqui é muito bonito enquanto forma de compreensão da vida. Muito importante isso, né? Porque há uma dimensão da vida que precisa ser mantida, que não pode ser desestruturada, que o esforço tem que ser para que ela permaneça, porque sem ela tudo dá errado. E tem dimensões na vida que precisam ser transformadas, precisam ser alteradas, precisam ser modificadas. Então, nós, seres humanos, temos que dar conta dessas duas dimensões. Por que que a vida do animal, e aqui sim, eu acho que é isso que Kardec também estava querendo dizer, e nesse ponto ele está certo, por que que a vida do animal é mais tranquila do que a do ser humano? Porque o animal só conserva. Ele não enfrenta as angústias de quem luta pela transcendência. Eles não enfrentam as lutas daquele que precisa, que sente o desejo de superar a si mesmo, que precisa investir para ter a conquista de poder depois olhar para trás e dizer: há 10 anos atrás eu não tinha a menor compreensão disso, hoje eu tenho. Esse é o desenvolvimento humano. Por isso que se degrada profundamente aqueles que querem permanecer apenas no lado animal, né? Que se dedicam simplesmente à satisfação das paixões animais. Então, claro que nós temos paixões animais, claro que elas precisam ser atendidas, mas elas não podem ser só isso. A nossa vida não pode se resumir à conservação. A nossa vida não pode se resumir a simplesmente se alimentar muito bem. Mas temos que nos alimentar bem. Temos que tentar pelo menos o máximo possível. Então, é nessa relação que a gente precisa ter muito critério. Cuidar do corpo, conservar o corpo, manter a saúde ou conquistar a saúde, fundamental. Mas além dessa dimensão, que é a dimensão da conservação, tem a dimensão da transcendência. E o bonito é entender que uma coisa precisa da outra. Existem também isso em toda uma dimensão social que a gente não vai comentar agora, mas fica com essa ideia. Porque existem estruturas sociais que têm que ser conservadas, que têm que ser mantidas, para que haja uma verdadeira transcendência, porque elas são um suporte. Você não pode querer ter uma transcendência do pensamento num corpo que você está destruindo. Com excessos, com drogas, com comportamentos de autodestruição. Isso não vai ser um bom suporte para o desenvolvimento do seu pensamento. Então, fica aqui essa referência. São necessário que determinadas estruturas sejam conservadas para que haja um investimento adequado para que determinadas estruturas sejam transformadas, sejam destruídas e reconstruídas. A grande questão é a gente entender como organizar isso, né? Mas aquilo que é essencial para a vida precisa ser conservado, para que a gente possa se elevar acima de nós mesmos. tem mais coisa nessa questão, né? Os espíritos desenvolvem bem mais. Eu acabei lendo aqui na sequência, que eu acho que de repente fica mais didático. É, na segunda parte da questão, embora seja um texto único, mas é mais ou menos na metade do texto que a gente parou aqui, eles vão explicar melhor tudo isso, né? Então volta o tema, né, da contribuição dos animais e dos seres humanos para a harmonia de toda a criação divina. Então, os animais, só para concluir, né, com o tema que a gente vai retomar, mesmo agindo, né, pela lógica apenas da conservação, eles contribuem para a harmonia geral do universo. Bonito, não é isso? A gente imaginar que um cachorro, que um gato, que um papagaio, que um arara, segundo a visão espírita, contribui para os desígnios, para os planos de Deus para o universo. Né? É uma visão bonita. É uma visão bonita. É uma visão filosoficamente sofisticada e uma visão poeticamente muito, muito profunda, muito significativa, se a gente parar para pensar um pouco nisso. Espero ter sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo que se apresenta a nós cada vez mais, com brandura, com beleza, com um sorriso amigo, possa tocar nossos corações. Porque somente a partir da aproximação do Mestre estaremos minimamente qualificados para compreender essas tão elevadas e tão sublimes verdades que os espíritos da codificação nos trazem a todos. Porque também aqui, em nosso plano, temos essas reflexões. Também nos indagamos de forma a tentar aprofundar essa compreensão, de forma a ter uma análise mais precisa. Como os pequenos animais contribuem para a harmonia do universo. Isto é muito bonito. São estudos muito interessantes que muitos espíritos desenvolvem e que eu tenho também um interesse muito específico nisso. Como seres que muitos poderiam considerar irrelevantes, seres microscópicos, como pequenas algas, como seres invisíveis ao olho humano, contribuem para a estabilidade de todas as civilizações. Que relações causais podemos traçar? Como essa integração se dá? E algo que é mais específico, que vocês não podem estudar ainda. Como é a dinâmica da relação desses pequenos seres com toda a criação? Será que esses pequenos seres que vocês estão a milhares de quilômetros distantes, será que eles influenciam as células do teu corpo, que também são seres muito pequenos? Do ponto de vista de vocês, claro. Vocês já chegaram a pensar como isso é uma área de reflexão extremamente rica e complexa? Como se dá o conjunto da interação entre tantos seres tão diversos? Para vocês, são reflexões, talvez princípios importantes, do ponto de vista da visão de mundo. Para nós são também, além disso, realidades de observação prática, realidades de observação direta, que permitem análises vibratórias, fluídicas, Não se assustem, mas também inclusive cálculos matemáticos. Como tudo isso ocorre? Nos diversos níveis: físico, biológico, vibracional, fluídico. Claro, não estamos propondo esses estudos para vocês. Seria absurdo. E quem tenta isso acaba fazendo muita besteira. Mas, como um princípio de reflexão, é essencial. E isso que estamos aqui defendendo. Um pouco mais de sabedoria. Um pouco mais de atenção. Quantas relações complexas vocês não estabelecem com tudo aquilo que está ao redor de vocês? Claro, não vão entender, mas pensar sobre isso pode ampliar, pode impulsionar o desenvolvimento da vossa inteligência. Então, encerramos dizendo: por que não pensar na beleza, na complexidade harmônica de interações extraordinárias que vocês não estão vendo de fora, mas nas quais vocês estão envolvidos, nas quais vocês afetam e são afetados? Ou será que vocês espíritas ainda têm a ilusão de que vocês são seres isolados do tudo? Não. Lembremos do maravilhoso apóstolo Paulo. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos. Que condições extraordinárias. Nós surgimos, nós vivemos e nós agimos em todos os níveis, integrados em Deus e, portanto, com tudo aquilo que é criação desse ser. Entendendo isso, nós faremos muito mais em todas as nossas interações com o mundo, porque sabemos que há uma colaboração extraordinária no universo e que nós somos convocados de forma consciente a participar e colaborar de milhares de formas diferentes, impulsionados pelo amor divino. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.